direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Muito bom dia, está no ar mais uma edição de Direto ao Consumo com o professor Mário Frota. Começamos por falar da primazia à língua portuguesa. Todos os documentos emanados agora pela imprensa Flixbus e dirigidos aos clientes estão em inglês. A empresa está instalada em território nacional, comunica como se estivesse numa possessão britânica em que a língua oficial é a inglesa. Até as faturas estão em inglês. Não há de resto quem assuma uma posição contra isto. Pergunta-se, professor, isto é legal? Porque é normal, já parece ser uma situação recorrente, e esta anormalidade é o seu contrário da normalidade. Professor, depois de todas estas confusões, que considerações lhe merece sobre esta conduta?
Salve! Informar para prevenir, prevenir para não remediar. O Miguel Rodrigues disse, e disse bem, primazia à língua portuguesa, que nem sempre se cultiva de forma adequada, nomeadamente nos meios de comunicação social. Ora, o que é que, a este propósito, a Lei Quadro de Defesa do Consumidor, no capítulo da informação, estabelece? A informação ao consumidor é prestada em língua portuguesa. Em língua portuguesa. E um diploma legal de 19 de agosto de 1986, 10 anos antes da publicação da segunda Lei Quadro de Defesa do Consumidor, diz sucessivamente. Primeiro, as informações sobre a natureza, característica e garantias de bens ou serviços oferecidos ao público no mercado nacional, quer as constantes de rótulos, embalagens, prospectos, catálogos, livros de instruções para a utilização ou outros meios informativos, quer as facultadas nos locais de venda ou divulgadas por qualquer meio publicitário, deverão ser prestadas em língua portuguesa. Segundo, no caso de as informações escritas se encontrarem redigidas em língua ou línguas estrangeiras, a quando da venda de bens ou serviços no mercado nacional, é obrigatória a sua tradução integral em língua portuguesa, devendo, conforme os casos, o texto traduzido ser aposto nos rótulos ou embalagens ou aditado aos meios informativos anteriormente referidos. Terceiro, sem prejuízo de conterem versão em língua ou línguas estrangeiras, os contratos que tenham por objeto a venda de bens ou produtos ou a prestação de serviços no mercado interno, bem como a emissão de faturas ou recibos, deverão ser redigidos em língua portuguesa. Quarto, as obrigações impendem sobre o fabricante, embalador, prestador de serviços e todos os outros agentes que desenvolvam atividade de comércio por grosso ou a retalho. Quinto, a violação do disposto nos números anteriores constitui contraordenação punível pela Lei Penal do Consumo, que neste caso comporta contraordenações. E, portanto, isto deve ser observado na íntegra.
Muito bem, professores, avançamos neste programa, aliás, para lhe perguntar também se em todo este processo há algumas diretivas em particular no que se refere às faturas ou documentos similares emitidos pelas empresas estrangeiras ou com um pé em vários mercados, nomeadamente no que diz respeito à linguagem, não é?
Há, com efeito, instruções datadas de 21 de setembro de 2017 da autoridade tributária que, referindo-se especificamente às faturas, mas na esteira do que estabelece já o dispositivo que acabamos de enunciar de 19 de agosto de 1986, quando se refere que em língua portuguesa, bem como a emissão de faturas ou recibos. Faturas ou recibos que deverão ser redigidos em língua portuguesa. E isto é reproduzido num dos artigos do regime jurídico do exercício das atividades de comércio, serviços e restauração, que é de 16 de janeiro de 2015. E as próprias finanças, a autoridade tributária, a este propósito, diz que, não obstante, se realçou já de forma absolutamente inequívoca que o procedimento adotado para as faturas é o que obriga à adoção da língua portuguesa, não só nos demais elementos, como este que, em particular, se refere à emissão das faturas, em resultado, de resto, de uma diretiva europeia, a diretiva IVA, de 28 de novembro de 2006. Por conseguinte, não há dúvidas nenhumas. Quer os documentos, quer as faturas, quer os recibos, sempre e só emitidos em língua portuguesa, desde que as transações ocorram no mercado nacional.
Professor, e quais são as penalidades para a violação das disposições legais?
Ora bem, como disse, a Lei Penal do Consumo, que tem também uma parte relativa a contra-ordenações, estabelece, remetendo para o regime jurídico das contra-ordenações económicas, qualifica estes ilícitos como uma contra-ordenação económica grave. E a contra-ordenação económica grave, como outros propósitos temos vindo a significar neste espaço, tem a seguinte querelha de coimas. Pessoas singulares, de 650 a 1.500 euros. Microempresas, de 1.700 a 3.000. Pequenas empresas, de 4.000 a 8.000 euros. Médias empresas de 8 mil a 16 mil e grandes empresas de 12 mil a 24 mil euros. Tratando-se, no caso da Flixbus, de uma grande empresa, com 250 ou mais trabalhadores ao seu serviço, as coimas oscilarão entre 12 mil e 24 mil euros por infração. 12 mil a 24 mil euros por infração.
Muito bem, professor. Avançamos agora para um outro assunto. Está na forja a primeira lei da Associação de Consumidores, ao que se julga saber, iniciativa então da Direção-Geral de Consumidores. Professor, o que é que lhe merece, que tipo de considerações lhe merece em geral esta iniciativa e o texto, se é que já o conhecemos?
Ora bem, uma intervenção neste domínio pode ser cerceadora da liberdade de associação dos cidadãos prevista na Constituição da República, quando se submete a vida das associações, e no caso das associações de consumidores, à férrea mão do Estado através da administração central, como no caso que o Estado controle e controle com absoluto rigor as subvenções que concede em homenagem à transparência, que concede através do Fundo para a Promoção dos Direitos do Consumidor, que não é constituído por dinheiros do Estado, antes pelos dinheiros acumulados das cauções não resgatadas pelos consumidores. O Estado está a gerir este fundo, está a gerir o dinheiro dos consumidores, não está a gerir o dinheiro dos contribuintes. E aí deve exigir rigor e transparência. Outro propósito não seria de admitir. Agora, que meta o bedelho, como parece ressaltar do texto, nas coisas mais íntimas da vida das instituições, que só respeitam aos seus associados, isso de nenhum modo se admite. Há até uma norma que diz o que segue. As associações têm de prestar contas. Primeiro, à Direção-Geral do Consumidor. Depois, aos associados. Isto é realmente algo que causa a maior repulsa. Até parece que estamos a caminho de um Estado absoluto, de um Estado que menospreza a liberdade dos cidadãos e das associações em torno da qual se congregam. Este pretenso Estado democrático jamais perdeu as garras que herdou da administração centralista do senhor de Santa Comba. Mas, parafraseando um antigo associado da APDC, o coronel Faustino da Silva Duarte, a cuja memória prestamos efetivamente homenagem, que como oficial superior do Exército serviu o Estado Novo e foi elemento de destaque da Académica de Coimbra, atleta respeitado e campeão da primeira Taça de Portugal, futebol, em 1939, dizia ele que nunca o Estado, naquele tempo, se imiscuiu na vida das associações que respondiam só e tão só perante os associados. Sem prescindir, há, no entanto, que regrar a forma como o Estado há de financiar o funcionamento das associações de consumidores em conformidade com o que prescreve, desde logo, número 1 do artigo 1º da Lei Quadro de Defesa do Consumidor, emanada do Parlamento. E, ademais, as associações de consumidores não poderão de todo ter participação em sociedades mercantis, sejam de que natureza for e com que percentagem for. Repete-se, não poderão de todo ter participação em sociedades mercantis que visam o lucro. As associações não podem visar o lucro. A designação das associações não pode confundir-se com as de sociedades comerciais, nem o inverso, de modo inteiro ou parcelado. Exemplo, DECO Proteste Limitado. O limitada fica sempre escondido para não se denunciar estar-se perante uma sociedade comercial por cotas que tem, obviamente, finalidades lucrativas, visa o lucro, não quer servir os interesses da comunidade, mas os interesses próprios, potenciando vendas e arrecadando lucros. A denominação das associações de consumidores, diz este pretenso anteprojeto, deve incluir expressamente a expressão associações de consumidores, mas também outras, como organizações de consumidores. A DEC Proteste Limitado usava associações de consumidores, agora usa organização de consumidores. Aquilo não é uma organização de consumidores. É a sucursal de uma multinacional belga que pretende o lucro puro e duro. Não tem que ver com a defesa do consumidor, vera e própria. Portanto, nós, a este propósito, entendemos efetivamente que, a haver uma lei, a lei não pode imiscuir-se na vida interna das associações autênticas, autónomas e genuínas, mas deve efetivamente contrariar esta tendência porque, em Portugal, andam todos a ser enganados por esta DECO Proteste Limitado e deve haver uma intervenção legislativa. Se os atuais instrumentos não servem, mas uma intervenção legislativa pura e dura que os elimine de todo da circulação enquanto instituições de consumidores.
Muito bem, professor, avançamos para o nosso consultório, que falamos de um termoacumulador comprado há cerca de 4 anos, que avariou. Foi contratado o fornecedor e diz que, neste caso, o Adora Merlin, não assegura nem assistência técnica, nem garante peças, nem acessórios para eventuais reparações. A empresa não se obriga a dispensar a assistência técnica aos produtos que vende, devia ser uma legalidade, e no que diz respeito também à própria sustentabilidade, que é descartada aqui neste comentário de um ouvinte nosso. Não há de resto, professor, a pergunta é esta: uma lei que deve ser obediente, neste caso, e se desobedecer esta lei, estará então sujeita ou não a sanções, porque também, segundo me lembro, após o fim da vida dos produtos, há aqui uma necessidade de garantir peças para 10 anos do produto. Correto, professor?
A ignorância é atrevida. Quando uma empresa com a dimensão da Leroy Merlin age como age, perguntamos-nos se há suficiente informação e se está a proceder desta forma e ignorando a lei ou conhecendo-a e fazendo com que tudo se passe como se não houvesse lei. O que é que diz a Lei Quadro de Defesa do Consumidor a este propósito? O consumidor tem direito à assistência pós-venda, com incidência no fornecimento de peças e acessórios pelo período de duração média normal dos produtos fornecidos. Depois há que preencher este duração média normal, como veremos a seguir. E no que se reporta à obsolescência precoce como programada, diz a Lei Quadro de Defesa do Consumidor. É vedada ao consumidor ou ao prestador de serviços a adoção de quaisquer técnicas que visem reduzir deliberadamente a duração de vida útil de um bem de consumo, a fim de estimular ou aumentar a substituição de bens ou a renovação da prestação de serviços que inclua um bem de consumo. A Lei da Compra e Venda de Consumo estabelece imperativamente sob a epígrafe serviços pós-venda e disponibilização de peças o que segue. Sem prejuízo do cumprimento dos deveres inerentes à responsabilidade do profissional ou do produtor pela falta de conformidade dos bens, o produtor é obrigado a disponibilizar as peças necessárias à reparação dos bens adquiridos pelo consumidor durante o prazo de 10 anos após a colocação em mercado da última unidade do respectivo bem. E depois diz designadamente que no momento da celebração do contrato, o profissional deve informar o consumidor da existência e duração da obrigação de disponibilização de peças aplicáveis e a inobservância do que se estabelece neste particular leva a que haja coimas que são coimas que conduzem a contraordenações económicas graves, com a moldura que acabamos de evidenciar quando nos referimos à omissão das faturas, recibos e demais elementos informativos em língua portuguesa e nos abstemos, por conseguinte, de reproduzir aqui. Mas atenção, é que, tratando-se de obsolescência programada, há um enquadramento no dispositivo da Lei Penal do Consumo que versa sobre fraude sobre mercadorias. Quem com a intenção de enganar outrem nas relações negociais, fabricar, transformar, introduzir em livre prática, importar, exportar, reexportar, colocar sob um regime suspensivo, tiver em depósito em, ou em exposição para vender, ou puser em circulação por qualquer outro modo mercadorias depreciadas, fazendo-as passar por autênticas, não alteradas ou intactas, ou de natureza diferente, ou de qualidade e quantidade inferiores, às que afirmar possuírem ou aparentarem, será punido com prisão até um ano e multa até 100 dias, salvo se o facto estiver previsto em tipo legal de crime que culmine pena mais grave. Ora bem, nestas circunstâncias, o consumidor só tem um caminho: usar o livro de reclamações. Em particular, o livro de reclamações físico, para que eles sintam isso no momento em que se lança no livro o protesto. E depois, agarrar no duplicado que lhe terá de ser entregue obrigatoriamente e enviar à ASAE, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, que neste particular é o regulador do mercado, para a inflição das coimas e para uma justa aplicação da lei, porque aquilo que falta em Portugal é a aplicação adequada, tempestiva, proporcionada da lei em todas estas circunstâncias.
Muito bem, professor, e avançamos agora para aquilo que pode ter sido também a consequência de intempérie. Num parque público, na zona antiga, contigo, aliás, Coimbra, de Coimbra B, bateu-se uma árvore sobre uma viatura e causou bastantes danos. No parque em frente, o estacionamento é pago, no de trás, onde aconteceu o acidente, é gratuito. Esta diferença é importante no que diz respeito a responsabilidades. Há aqui responsabilidade no parque pago que não há, por exemplo, no parque que não é pago, professor?
Ora bem, importa, em primeiro lugar, até porque há uma posição, em geral, do Automóvel Clube de Portugal, que nós não perfilhamos, há que fazer o enquadramento normativo. Os serviços prestados, neste particular, pelos municípios, enquadram-se na Lei Quadro de Defesa do Consumidor. Consideram-se incluídos no âmbito da presente lei os serviços prestados pelos organismos da administração pública, pelas autarquias locais e por empresas concessionárias de serviços públicos. Isto é um contrato de prestação de serviço de parqueamento, que pode ser tanto oneroso quanto gratuito, o que quer significar que o facto de se pagar ou não se pagar não exime de responsabilidade. Tanto há responsabilidade nos parques pagos, como há responsabilidade nos parques não pagos ou gratuitos. Se não houvesse um contrato, e aqui estamos perante um contrato, a eventual responsabilidade da entidade gestora seria de natureza extracontratual, fora de qualquer contrato. E isto tem importância porquê? É a questão do ónus da prova. Quem é que tem de fazer prova dos factos? Não havendo contrato, caberia ao lesado, à vítima, ao consumidor, provar a culpa, neste caso, da entidade gestora, da Câmara Municipal, dos serviços da Câmara Municipal. E só haveria responsabilidade se o consumidor pudesse provar a culpa da entidade gestora do parque. Havendo um contrato, a responsabilidade é contratual. E neste caso, como é que se reparte o ónus da prova? É que cabe ao lesante, ou seja, cabe à entidade gestora municipal, provar que o incumprimento ou o cumprimento defeituoso da obrigação não procede de culpa sua, que não tem culpa nenhuma no facto por ter agido de modo diligente, de modo consequente, de modo prudente. Ora bem, mas há circunstâncias que afastam a responsabilidade, como os casos de força maior. E o que é força maior? É um evento imprevisível e irresistível, como no caso das catástrofes naturais, evento que impede por inteiro o cumprimento das obrigações, neste caso, a cargo da Câmara Municipal. No entanto, em nosso entender, haverá sempre responsabilidade se se mostrar e, apesar da catástrofe, o mau estado da espécie. Doença, envelhecimento, instabilidade ou deficiente conservação da espécie arbórea, da árvore, em concreto, terá contribuído para o evento danoso, ou seja, para as consequências da sua queda sobre o veículo. E, nesse caso, a entidade gestora do município, o município, responderá por haver negligenciado o dever de cuidado face ao estado em que se apresentava já aquela árvore, aquele conjunto de árvores. Isto é o que cabe esclarecer.
E pronto, professor, com isto está tudo dito, marcamos encontros para de hoje 8 dias, aguardando que os nossos ouvintes nos enviem também algumas perguntas.
Naturalmente, até lá, até 2 a 8 dias, se Deus quiser, e continuem a mostrar-se atentos, diligentes, perante as circunstâncias de um mercado nem sempre organizado.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.